eu não sou muito avessa à mudança. É sempre bom ouvirmos aquilo que o nosso cliente quer e gosta. Portanto, é uma coisa feita de forma artesanal, com todo o cuidado e todo o carinho. Ninguém estava a ver aquilo a chegar. Tudo de mal aconteceu, acontece por um motivo.
Bem-vindos de volta à Cozinha da Micas. Hoje tenho aqui comigo a Joana Teixeira, fundadora do The Therapist. Bem-vinda, Joana.
Obrigada, obrigada pelo convite.
O Therapist nasceu há 7 anos, mas antes disso, o teu percurso profissional já passava pela área da alimentação.
Sim.
Como é que se passa do mundo das multinacionais e dos chocolates para um conceito como o The Therapist?
Foi um processo. Eu na altura trabalhava assim em multinacionais, eu trabalhei em marcas de bebidas e depois mais tarde em marcas de chocolates, portanto sempre na área do vício e da alimentação pouco saudável, mas chegou uma altura em que eu já não me identificava com aquilo que fazia, porque eu passei por um processo em que precisei de mudar drasticamente a minha alimentação e a minha forma de viver por causa de um problema de pele, e foi daí que surgiu o The Therapist. Portanto, eu tive de aprender a comer de forma mais saudável, fiz medicina chinesa e comecei a aprender mais sobre este tipo de vida. E chegou uma altura em que já não fazia sentido estar em multinacionais, e portanto foi quando criei o The Therapist.
O que é que achas que o teu percurso nas multinacionais trouxe para tudo aquilo que tu precisaste de aplicar quando criaste um negócio teu, não é?
Sim,
do zero?
Sim. Eu acho que foi muito bom ter passado por multinacionais, porque ensinam-nos muito em termos do que é, por exemplo, a rentabilidade financeira do negócio, como olhar para um P&L e saber quais as rubricas que devem estar a positivo e as que, na verdade, devem estar todos a positivo, exceto os gastos. Eu aprendi imenso a gerir o meu tempo, a gerir o meu trabalho, porque eu, na altura, a última experiência que tive, eu estava a gerir 4 marcas de chocolates, líderes de mercado, e eu reportava à Espanha e eu era a única pessoa em Portugal. Portanto, eu tinha de fazer uma gestão de tempo muito cuidadosa para garantir que tudo saía a tempo e a horas.
Quando tu decides abrir o Therapist, a ideia não era bem do Therapist que conhecemos hoje em dia.
Não.
Como é que nos adaptamos ou o que é que fazemos quando de repente o nosso cliente nos está a mostrar que o nosso negócio não é bem aquilo que nós estávamos à espera?
Eu por acaso, eu não sou muito avessa à mudança, eu gosto de mudança, adoro iniciar projetos, adoro fazer projetos de raiz. Até a minha equipa às vezes brinca comigo, tipo, o que é que ela se vai lembrar agora de fazer? Então, eu acho que também para quem tem um negócio de porta aberta é sempre bom ouvirmos aquilo que o nosso cliente quer e gosta. Portanto, eu na altura, quando criei o The Therapist, a minha missão era levar não só a alimentação saudável, mas um estilo de vida saudável e as terapias alternativas a mais pessoas. E, portanto, a ideia inicial do The Therapist era ser uma clínica de terapias alternativas com uma pequena cafetaria, onde as pessoas podiam esperar pela sua consulta. E então abrimos e eu rapidamente percebi que as pessoas não estavam à procura de tantas terapias, mas sim desta pequena cafetaria, porque isto foi em 2017, exatamente, 2017, ainda não havia muitos conceitos dentro desta área da alimentação saudável. E nós, eu era um espaço que não tinha nem laticínios, nem açúcares refinados, e a maioria dos produtos eram gluten-free, como ainda é hoje em dia. E era o primeiro restaurante flexitariano em Portugal. Ou seja, não temos só uma alimentação vegetariana ou vegana, temos muitas opções vegetarianas, mas também temos peixe e ovos, que é até hoje assim o conceito da Therapist. E portanto as pessoas começaram a ir à procura da cafetaria. Eu demorei anos a chamar o Therapist de restaurante, porque para mim não era uma cafetaria, ainda era uma clínica. E assim fui demolindo gabinetes, aumentando o restaurante, demolindo gabinetes, aumentando o restaurante, até que eu percebi que a minha missão passava mesmo pela alimentação funcional. E aí, portanto, foquei as terapias. Eu tinha medicina chinesa, Ayurveda, uma data de terapias. Foquei-me exclusivamente na nutrição funcional, e ainda hoje temos consultas de nutrição funcional.
Em todos?
Sim, sim. Okay. Foquei-me também na parte do restaurante, e criei os tais 4 menus funcionais.
A partir daí, o Therapist começa a funcionar apenas como restaurante. Mas, entretanto, surge uma pandemia.
Sim.
E o que é que se faz?
Pois. Eu sinto que no Therapist eu estou sempre assim numa onda de cima a baixo, cima a baixo, cima a baixo. Eu abri o The Therapist, o restaurante realmente começou a ganhar mais espaço em relação à clínica, mas eu estava muito cansada, eu tinha um bebé pequenino, não tinha gerente, não tinha uma equipa gigante e, portanto, era eu que fazia tudo. Chegou uma altura em que eu tive dois ataques de pânico, tive de fazer terapia e tirei um mês para tentar perceber o que é que eu queria, porque não fazia sentido eu estar a vender um estilo de vida saudável e depois eu estar péssima, não é?
Quase em burnout.
E então aí decidi que iria munir-me de tudo o que eu precisava para conseguir aguentar, não é? Então contratei um gerente, na altura foi um grande investimento financeiro, mas foi muito bom, compensou imenso. Contratei ajuda.
Isso ainda só no LX?
Ainda só no LX. Contratei ajuda para ter em casa, uma senhora para me ajudar com as refeições, com esse tipo de coisas, não é? Que eu também não tinha. E comecei a fazer terapia e comecei a dançar, que ainda hoje danço como forma de terapia. E nessa altura também percebi que me fazia sentido criar os tais quatro menus. Um de imunidade, outro de desintoxicação, outro para a parte mental e da fadiga, e outro para dar força e energia, que acabava por ser um bocadinho tudo o que eu estava a passar e que eu acredito que muita gente tem mais dificuldade, ou porque nos deixamos ir tão abaixo que ficamos doentes e depois precisamos de um boost de imunidade, ou porque somos mães e depois não conseguimos dormir e aí precisamos de alguma coisa que nos ajude na fadiga, ou precisamos, somos pais e queremos ir treinar e estamos a morrer e precisamos de alguma coisa para dar aquele boost de energia. Pronto, então foram estes os quatro menus que eu criei na altura. E a coisa começou a correr bem. E depois veio uma pandemia.
Quando veio a pandemia, tu ainda só tens o do LX?
Não, quando...
Já tens?
Não, eu quando veio a pandemia, eu tinha o da LX Factory, só que na LX os contratos antigamente eram sempre de 6 meses, porque não sabiam quando iam avançar as obras, que entretanto avançaram. E então eu tive a oportunidade de ir para um espaço ao pé do Marquês, que era o antigo... era um antigo café também vegano, e elas trespassaram esse restaurante, portanto eu tinha esse ao pé do Marquês há 2 anos, quando foi a pandemia, um ano e meio. E depois, também 3 meses antes, tinham-me proposto ir para o exterior do Ubo, do shopping, para um conceito tipo LX Factory. Então eu abri no exterior do Ubo no final de dezembro e a pandemia chegou em março. Eu tinha 3 restaurantes na altura, eu tinha 38 funcionários. Sim, eu não dormi.
Pois, claro.
Durante 2 semanas não dormi. O que é que eu percebi? Para já, fui logo tentar negociar com os meus senhorios as rendas. No projeto no shopping não houve abertura para negociação de qualquer tipo de renda e, portanto, eu fechei logo e tirei logo as minhas coisas todas e quebrei o contrato. Da Rodrigo da Fonseca, a senhoria foi impecável e fez uma redução de renda e, portanto, eu aguentei mais tempo. E na LX Factory, na antiga gestão também, acredito que hoje em dia seria diferente, mas na antiga gestão fizeram uma revisão da renda e, portanto, também me mantive lá. E pronto, e fui aguentando e percebi, houve o primeiro confinamento, nós fizemos os cabaços de fruta e legumes que toda a gente fez. No segundo confinamento, eu percebi, ok, vamos lá pensar o que é que nós temos de diferencial que mais ninguém tem. E nós temos o nosso menu reset. E o menu reset, neste momento, o que é que acontece muito, infelizmente, nestas situações como uma pandemia? Quem tem dinheiro fica com mais dinheiro disponível, porque está fechado em casa e não gasta, não é? Infelizmente, quem não tem entra em situações piores. Na altura eu decidi me focar nessas pessoas e criar os tais programas Reset, que ainda hoje temos, de 1, 2 e 3 dias de alimentação líquida para desintoxicar o organismo, porque o que eu pensei foi, está tudo a encharcar sem vinho, a trabalhar horas a fio.
Não.
Nada. Era tipo, é o fim do mundo, é o apocalipse, podemos beber vinho todos os dias. As pessoas estão a trabalhar imenso, ainda a gerir crianças, com a telescola, com não sei o quê. Eu acho que as pessoas também vão, e principalmente as mulheres, vão querer cuidar de si. E então criámos estes kits reset.
Mais, e não ter que cozinhar, não é?
E não ter que cozinhar durante 3 dias, tens ali a tua alimentação toda feita e super saudável. E desenvolvida por uma nutricionista e uma chefe funcional. E, portanto, na altura criámos os kits de reset e criámos a loja online, que até hoje também temos uma loja online com os nossos produtos.
O que é que um restaurante vende numa loja online?
Olha, começámos por vender as nossas granolas salgadas e doces, porque as pessoas comiam no restaurante, adoravam e queriam levar para casa. Então, esse foi o primeiro produto que mantemos até hoje. E sempre com os 4 objetivos. Nós temos a granola doce para imunidade, reset, power e mind. Pronto, em tudo. Depois passámos para os blends, e os blends são, o objetivo sempre de todos os produtos therapist é levar alguma facilidade e alguma conveniência a esta questão da alimentação saudável, porque eu também sou mãe, eu também trabalho e tenho a vida sempre a mil, e para mim coisas muito complexas não funcionam. Sim. Então, por exemplo, os blends é mesmo isto, é um pozinho mágico, como eu lhe chamo, que tu metes num pequeno almoço, podes pôr num smoothie, numa panqueca, em qualquer coisa, e que dá cor e sabor. Por exemplo, temos um beet berries, quando não há frutos vermelhos eu faço banana, leite vegetal, beet berries, e o meu filhaço está a beber um mega batido de frutos vermelhos. Depois os kits reset, também os programas de alimentação, e depois fomos lançando outros produtos como sais temperados, misturas para bolos sem glúten, que é só pôr ovo, água, levar ao forno e aquilo sai um bolo maravilhoso, tudo com uma ótica de conveniência.
É quase um negócio paralelo a nascer.
Sim.
Ao lado do teu outro negócio.
Sim, sim.
Como é que estruturas os produtos que lanças num sítio? Lanças sempre em restaurante também?
Também. Okay. Em qualquer um dos dois restaurantes, neste momento estamos na LX Factory em Alvalade, as pessoas podem levar os nossos produtos e inclusivamente as granolas podem levar a granel. Nós temos dispensadores de granel para as granolas.
Ok. E quem encomenda? Depois tens toda uma distribuição também a funcionar. Além dos Uber Eats?
Sim. Sim.
Tens a distribuição da loja online. Porque não é nada comum um restaurante ter loja online, e faz todo o sentido, tendo em conta o vosso propósito.
Eu rio-me porque eu acho que realmente as pessoas, quando encomendam, imaginam todo um armazém, uma estrutura, equipas várias. Mas não, na verdade, nós fazemos tudo na nossa cozinha de Alvalade, toda a produção. Quem gera a loja online é a Carol, que é o meu braço direito e esquerdo. E quem faz as entregas em Lisboa é o Bruno, cozinheiro da LX Factory, que também faz entregas. Depois, obviamente, os produtos que entregamos fora de Lisboa, aí temos uma distribuidora contratada, mas em Lisboa as entregas são feitas por nós, pela nossa equipa.
É tudo in-house.
Sim, quando não está o Bruno é o Eddie, que trabalha connosco em Alvalade, e é tudo mesmo feito ali de forma muito, não diria real, mas... somos nós que misturamos cada um dos ingredientes, e há blends que chegam a ter 10 a 15 ingredientes, e nós contamos ali grama a grama para cumprir o objetivo a que nos estamos a propor com aquele blend. E, portanto, é uma coisa feita de forma artesanal, com todo o cuidado e todo o carinho, para que as pessoas possam ter uma alimentação mais saudável em casa.
E quem é que pensa esses menus? És tu?
Sim, e no caso dos menus do restaurante eu penso em parceria com a nossa chefe funcional, que é a nossa chefe consultora, a Amábil Colenda, e depois tenho sempre o aval de uma nutricionista também. Okay. E no caso dos produtos da loja, nós inclusivamente temos a tabela nutricional, que também é feita pela nossa nutricionista.
E garanto que vocês cumprem todas as regras e burocracias que existe de vender produtos embalados, basicamente.
Sim, eu também já tinha um background muito grande nessa área dos rótulos, de toda a legalização dos rótulos, mas sim, a nutricionista, isto eu acho que é muito importante. Por exemplo, nos kits reset há muita tendência de criar kits de detox, não é? Que depois não cumprem os mínimos de aporte nutricional diário, não é? E é super perigoso. Uma pessoa que está habituada a comer de determinada forma e de repente faz uma coisa muito drástica, pode ter quebras de tensão, pode ter... E nós tentamos assegurar que os nossos kits têm o aporte nutricional diário que uma pessoa, um ser humano, deve ter, não é?
Covid, cheias,
pois, sim, tudo.
Guerra. Já aconteceu um bocadinho de tudo desde que o therapist existe. Qual foi o pior?
Qual foi o pior? Eu acho... Não, o Covid foi o pior. Sim, o Covid foi o pior.
Teve um impacto mais longo, não é?
Sim, e foi mais, tipo, ninguém estava a ver aquilo a chegar. E mesmo a minha avó, eu lembro da minha avó estava numa casa de repouso, não é? E fechou-se o acesso às casas de repouso durante um ano. Sim. Então, eu muitas vezes meto-me no lugar dela, ela tinha 98 anos na altura, e alguém dizer, olha, o país, tipo, o mundo inteiro está fechado em casa.
Ninguém te vai visitar, sim.
Eu iria achar que estava a mentir, não é?
Sim.
Então, para mim, o Covid foi assim o mais difícil. Depois as cheias, sim, tivemos as cheias na LX Factory.
Tipo cenário de filme?
Cenário de filme, frigoríficos a boiar. E durante, para mim, essa parte foi muito difícil, porque durante a madrugada dessa noite das cheias recebemos um aumento de 500% no nosso condomínio. Recebemos um e-mail da nova administração com isso. E eu aí percebi que, infelizmente, a LX Factory estava ali a mudar um bocadinho a sua alma, e que ainda hoje estamos aqui a tentar nos adaptar a esta nova forma de gerir. E apesar de não ter sido uma coisa drástica, é uma coisa que me desgasta ao longo dos tempos. E pronto, depois das cheias foi o Papa, que também a vinda do Papa foi...
Pois é, porque o pior agosto que foi excelente de... para a economia, mas...
Não foi,
mas,
para nós foi terrível, não terrível. Para... se eu disser que um dia na LX vendemos 50 euros, acho que foi muito. Porque não havia acesso à LX Factory, porque o Papa ia passar no... E isto aconteceu com muitos negócios. Portanto, eu aguardo ansiosamente o que é que vai acontecer agora em 2024.
Esperamos que nada. Exato. Dois restaurantes, que já foram três, imensas pessoas de quem tens que cuidar, não é?
Sim.
Porque és tu que estás à frente desses negócios. Como é que se gera isto e a vida pessoal? Já disseste aí um bocadinho, não é? Que nem sempre foi fácil.
Não, nem sempre foi fácil. Eu abri 5 restaurantes e fechei 3.
Ok.
E eu comecei tudo e eu não tenho sócios, portanto eu giro sozinha tudo. E é um caminho muito solitário, porque apesar de eu ter o apoio da minha mãe, que também é empresária, e que me ajuda a tomar algumas decisões, quem está lá no dia-a-dia sou eu, não é? E pronto, isso é um bocado desafiante. Acima de tudo, eu tenho de ser mais egoísta. Tenho que ser mais egoísta do que as outras pessoas, talvez, não sei. Eu, pelo menos, sinto que às vezes eu tenho que pôr um bocadinho ali o pé no travão e cuidar de mim, porque começo a entrar num loop. E, aliás, nós tivemos de adiar esta nossa conversa. Sim. Porque eu tive uma pneumonia. E é isso que me acontece. Eu começo a entrar num loop de trabalho e se eu não ponho um bocadinho o travão...
O corpo diz oi?
Parou. Eu lembro de estar assim com o médico a dizer, mas não posso nem sequer ir trabalhar. E ele, repouso absoluto, sabe o que é eu? Nem ir à ginástica. Só se for fazer alongamentos. Eu, tá bem. Portanto, eu tenho de me pôr sempre em primeiro lugar. Isto parece aquelas coisas clichê, não é? Ainda por cima com filhos. Isso é um desafio, mas é muito necessário. Porque eu percebi, com o meu filho mais velho, o Zé Manel, que tem agora 7 anos, o impacto que teve nele, o facto de também não estar bem. E teve um grande impacto. Ele não, eu sei que ele não é a mesma criança que poderia ter sido se a mãe tivesse passado os primeiros 2 anos da vida dele bem. E portanto isso para mim é muito importante, eu estar bem, porque eu sei que isso impacta toda a gente à minha volta. E eu agora tenho, o Zé Manel tem um irmão que vai fazer 2 anos em maio, e é muito importante eu estar bem também para os dois, e para o meu marido, e para a minha família, obviamente, e para a minha equipa, e para mim, sim, e para a minha equipa também.
Tu disseste que é muito solitário, e é, estar sozinha à frente do negócio. Como é que tu tentas... rematar essa ausência, não é? De companhia.
É assim, eu tento encontrar pessoas que também pensem da mesma forma que eu. Na minha equipe eu também tenho um grande apoio mesmo. Agora eu tive de me ausentar também por motivos pessoais, eles assumiram tudo. Ou seja, acabas de sentir que não estás tão sozinha, porque quando tu desapareces, te retiras, e eu tive de me retirar agora quase um mês, eles assumiram tudo, e muito melhor do que eu. E depois também encontrar outras mulheres empreendedoras que partilhem a nossa forma de ver a vida. E isso também é super, para mim, dá-me imensa leveza poder falar com outras mulheres, compararmos histórias, até pode não ser dentro da mesma área, né, da restauração, mas que também lidam com gerir um negócio, com serem mães, com serem mulheres, amigas, tudo.
Tentar fazer tudo ao mesmo tempo.
Aquele malabarismo, como dizia uma prima minha, eu assim, mas como é que tu fazes? E ela, então é um malabarismo. Quando começa a cair uma bola, eu vou mais para essa. Depois vou mais para a outra quando começa a cair a outra. Pronto.
Tu agora, na loja, não, no restaurante de Alvalade, tens um novo espaço, não é?
Sim, sim.
Foi, nos conhecemos.
Sim, pois bem. Eu, quando abri o The Therapist, eu tinha uma parte de workshops. E na altura, como eu fazia tudo, não é? Os workshops tiveram de cair um bocadinho, eu pus em hold porque eu não estava a conseguir gerir. Eu tinha para aí 6 terapias alternativas diferentes, mais o restaurante, mais tudo o resto, e eu é que estava a alguns workshops, então tive de pôr em hold. Mas agora, em Alvalade, eu tenho uma sala de 100 metros quadrados na parte de baixo do restaurante, com uma cozinha totalmente equipada, que é ótima para fazer eventos e workshops. E portanto, agora eu tenho começado a dinamizar essa sala. Nós encontramos lá num encontro de empreendedoras. E também lancei agora em 2024 uma rubrica que é Brunch and Learn, que eu trago convidadas para falarem
de
temas... Que aconteceu,
foi este fim de semana?
Este fim de semana, Contingimento Natural, sim. Tivemos este fim de semana Contingimento Natural, vamos ter em março com a Sofia como fazer um armário cápsula, vamos ter um workshop de Feng Shui, organização da casa... gestão de tempo para mães ocupadas. Então é um bocadinho trazer aquilo que eu sinto, que é assim, podemos mudar a nossa alimentação, podemos fazer terapia, mas também temos de ter aqui uma base de conhecimento para termos, sim, uma vida mais leve. Então eu vou trazendo vários temas com um brunch da Therapist. Sempre.
Sim, e sempre super coerente com o teu propósito, apesar de todas as mudanças que vão tendo ao longo dos anos.
Sim.
Olha, qual é que... Estamos quase a terminar. Qual é que achas que foi a maior aprendizagem que retiras do teu percurso da Therapist até agora?
A maior aprendizagem que eu retiro é que tudo acontece por um motivo. Eu acredito mesmo, mesmo Covid, tudo de mal aconteceu, acontece por um motivo. Às vezes é porque temos de deixar ir, não é? E eu tenho muita dificuldade em deixar ir. Eu gosto de mudanças, mas...
Controladas?
Daí, sim, dizer tipo, não, acabou, não, vamos insistir. Tudo acontece por um motivo e muitas coisas aconteceram ao longo da minha vida que hoje em dia eu olho para trás e digo, ok, já percebi porque é que isso aconteceu. Foi para me ensinar alguma coisa, sempre. Eu aprendo sempre com tudo o que acontece ao longo da minha vida.
Olha, Joana, muito obrigada por teres vindo. Gostei muito de falar contigo. E vocês já sabem, vemo-nos, ouvimos-nos na próxima semana. Beijinhos.